Introdução crítica ao projeto de experiências. Essa é uma visão geral do que a gente vai tratar nessa disciplina, por uma perspectiva que a gente vem desenvolvendo aqui nesse espaço laboratório de design contra opressões. Então eu vou trazer um pouco da minha trajetória de mais de 20 anos trabalhando com isso e culminar na presença de vocês aqui nessa disciplina. Primeiro de tudo, essa disciplina vai, de novo, ajudar vocês ou confundir vocês a se questionar sobre o que é e o que pode ser design. Vamos partir do princípio aí de que design é mais amplo do que a gente costuma ver em outras disciplinas. Esse núcleo, como eu falei, ele apoia os vários núcleos, então ele não pode partir de uma definição de design muito restrita. Então aqui a gente vai pensar assim, ó, que não é apenas uma característica de um produto. Design não é só uma coisa tangível ou um resultado visual. Ele também não é só uma atividade industrial. Ele não é feito só por profissionais. Ele é, no fundo, uma atividade humana que faz história, mas que também é feita pela história. Em outras palavras, o design muda conforme o tempo. Então, o que é design hoje pode ser diferente do que é design amanhã e do que foi design ontem. Por isso, o projeto de experiências, que muitas vezes não é considerado como sendo design, essa disciplina vai mostrar para vocês que é também. E não, só, não é uma confusão só para vocês, estudantes de design, mas também para os professores. Quando eu cheguei aqui, né, eu fiz primeiro concurso público de Universidade Federal na área de design de serviços e experiências, e eu tive que ouvir de uma professora de que eu não era para estar aqui, porque afinal de contas não é uma área de design. Então existe uma resistência nas disciplinas e visões tradicionais do que é design sobre essa área. E é por isso que a gente precisa ter isso muito bem explicadinho, por isso que a gente precisa ter essa aula. Eu vou fazer uma série de perguntas rápidas aqui para vocês imaginarem e perceberem que essa mudança na atividade projetual do design, ela pode ser evidenciada pelas alterações nas ferramentas, ainda que os objetos de design permaneçam os mesmos. Então eu vou mostrar aqui um exemplo de uma pessoa que está trabalhando uma série de ferramentas. Vocês conseguem dizer que profissão é essa? Que tipo de designer é esse? Olhando a foto? Hein? Tipógrafo? Tipógrafo. O que ele está manipulando ali? Tipos. O que mais que ele está manipulando? Tem mais uma outra coisa aí. Hã? A fonte, mas tem uma outra coisa. A informação, concordo, mas tem uma outra coisa. Hã? Hã? Eu acho que não é exatamente o papel que ele está manipulando. Ele está manipulando a... Hã? Informação, sim, mas é muito abstrato. Como é que você compõe uma página, né, com tipos? Layout... Então, antes de existir InDesign, já existia layout, tá? Só que era feito de maneira física. Tinha um processo que não está aparecendo nessa imagem, que é o paste-up, tá? Você recortava, assim, colava aquilo que tinha sido já impresso na matriz. Ou para compor a matriz. Agora vamos avançar 30 anos. Me diga aí. Que tipo de designer é esse? O que ele está fazendo? Sei que a imagem não está muito boa a resolução, mas o que vocês acham? Hã? Editando uma imagem. O que mais? Que tipo de designer é esse? Designer gráfico? Como é que você sabe? O que ele está manipulando ali, além de uma imagem? Um programa no computador, a ferramenta dele. Mas o que ele está tentando produzir com esse programa? Notem o fundo atrás da imagem, da figura. Fazendo o quê? Montagem. Qual que é a palavra que a gente usou agora há pouco? Layout. Ele está montando um layout de uma página. Então, notem que a ferramenta mudou. Agora, a composição do layout é digital. Mas, ainda assim, é um layout. Tá? Então, entre o tipógrafo e o designer gráfico que usa essas ferramentas, o objeto permanece mais ou menos estável. Tá? Muda, às vezes, a impressora, a técnica de impressão, a composição, mas o design gráfico permaneceu estável nessa, entre os anos 50 e 80. Agora, vamos ver mudanças mais drásticas que aconteceram aí, porque a ferramenta não é a mesma coisa que o objeto. Não confunda o objeto de design com a ferramenta de design. Às vezes, muda a ferramenta, não muda o objeto. Agora é mais difícil essa pergunta aqui, ó. O que que esses designers estão fazendo aí nessa imagem? O que que vocês conseguem dizer?
Um brainstorming,
excelente resposta. O que mais? O que mais vocês acham que eles estão fazendo? Brainstorm de quê? Dá para imaginar?
Parece um storyboard, talvez, pelas imagens.
Um storyboard que eles estão vendo na parede. O que mais? Hã? Um brief. O que mais? Uma jornada de usuários. Então, vocês conseguiram capturar várias coisas importantes. O projeto é de um carrinho de compras para supermercado com elementos informatizados. Smart, né? Como eles dizem hoje em dia. E eles estão se calcando, se focando na questão da experiência do usuário, do consumidor. Então, por isso, eles têm esses elementos todos colados na parede, informações, a perspectiva de uma jornada. E outra característica nova, que vai se consolidar a partir dos anos 90, equipes multidisciplinares de designers de várias áreas trabalhando juntos. Bom, e essa imagem aqui, que é bem mais próxima de vocês, é uma foto tirada no ateliê, um estúdio da Apple Developer Academy, na PUC do Paraná, 2018, penso eu. O que que vocês acham que esses designers estão projetando?
Parece alguma coisa de UX, de interface.
Que tá UX, interface. O que mais?
Jornada do
usuário. O que mais? E quanto às ferramentas? Conseguem prestar atenção nas ferramentas? O que que eles estão usando para projetar essa experiência? Hã? Tem um quadro, não é um quadro branco, né? Mas é um quadro que tem função de quadro branco.
Laptops.
O que mais? Vocês notaram o modelo de Lego ali embaixo? Aquilo não é decoração, tá? É um modelo do jogo que eles estão criando. É um modelo do mundo desse jogo que eles estão imaginando aí. Então, notem que o objeto de 1990 até 2010 continuou mesmo. As ferramentas mudaram, mas ainda é o foco na experiência. Tá? E agora, esse aqui. Esse aqui é o que mais confunde. Alguém conhece esse aplicativo? Figma. O que que esses designers estão projetando aí? O quê? Card? Não se confundam, ferramenta e objeto. Qual a ferramenta é o Figma, mas e o objeto? O que que eles estão manipulando aí?
Layout?
Não. Gente, layout é um objeto do design gráfico dos anos... Até os anos 80, hein? O que é que está... O objetivo aqui qual que é? O que quer se proporcionar em último caso? Não é um layout. É uma experiência. Eu falei para vocês no começo, esse aqui vai ser difícil, vocês vão se confundir. E a maior parte dos estudantes de design que começam nessa área, começa errado, porque acho que aprender design de experiência é aprender Figma. Está colocando o carro nas frentes dos bois. Se você não entendeu o que é experiência, você vai sentar no Figma e vai fazer uma coisa que é uma porcaria em termos de experiência. Porque você vai projetar uma interface, não uma experiência. A interface é um pedaço da experiência, uma parte dessa experiência. Importante, a gente vai ter aula sobre isso, mas é a menor parte. A parte mais importante é você entender o aspecto humano, que todas aquelas pessoas que vocês viram nas imagens anteriores estavam se batendo para chegar lá. E é por isso também que tem equipes multidisciplinares, porque é difícil capturar o que é uma experiência e depende de experiências diversas. Por isso também é em grupo. O trabalho nessa área normalmente é em grupo. Quem trabalha sozinho nessa área normalmente é uma pessoa que está sem recurso ou uma pessoa que realmente não sabe fazer bem feito o trabalho dela. Então, a gente não vai ter aula de Figma nessa disciplina. Já vou avisando. Se vocês quiserem ter uma aula de Figma, uma oficina, uma troca de experiência, organizem por conta própria. Porque eu acho que, em primeiro lugar, eu não apoio o uso de software proprietário na universidade pública. Segundo, a gente nem tem equipamento para instalar, se a gente quisesse, para essa turma toda. Não tem um laboratório com tanto computador assim. O computador não vai rodar bem esses aplicativos. Então, a gente nem vai tentar fazer isso. Mas eu recomendo, quem tiver interesse em estar mais próximo de ferramentas de mercado na área, de vocês organizarem formas de aprender. Várias vezes já aconteceu isso através de um projeto chamado X-Dive, organizado pela professora Cláudia Bordin, oficinas de Figma, tá, oferecidas um para os outros. Então, vale a pena ter vocês se organizarem para isso, que se quiserem. Né? Nessa disciplina, a gente vai ter essa visão mais ampla sobre o que é experiência e, por isso, eu estou pedindo para vocês não se confundirem o que é ferramenta, o que é objeto de design. Então, as ferramentas de design mudam quando o objeto muda. Mas, às vezes, muda a ferramenta e não muda o objeto. Hoje, o objeto continua em expansão e ele está indo além da questão das experiências como eram pensadas na época de 1990. As experiências que hoje interessam são experiências que têm a ver com tecnologia, gênero, raça, poder, política, cultura, clima ou meio ambiente ou a questão da mudança climática e a economia. Isso de acordo com o ateliê, o estúdio, escritório de design Other Tomorrows, que é um escritório nos Estados Unidos. Então, isso aqui é um recorte específico entre pesquisadores e designers que trabalham nos Estados Unidos e na Suíça. Não vale para todo mundo, mas de todo caso, existe uma movimentação forte hoje para pensar o design dessa maneira ampla e o nosso currículo, como eu falei, já está bem adiantado. Exemplo aqui, ó. Nós temos nesse mesmo levantamento do Other Tomorrows um diagrama que mostra as escolas de arte e design especializadas, tradicionais, mais conhecidas, né, como o Royal College of Arts no Reino Unido, o Politécnico de Milano na Itália, a New School Parsons nos Estados Unidos, e vários outros que estão ali, né? São escolas de arte e design separadas do resto da universidade ou às vezes até independentes da universidade. Aí você tem no segundo nível de escolas as escolas multidisciplinares que acolhem também estudantes das engenharias, das ciências sociais, né, que vão estar operando fora do âmbito das escolas de arte e design. Tá muito parecido também com a minha formação no doutorado. Tá? Eu estava numa escola próxima da TU Delft. Não está aparecendo aqui, mas lá na Holanda tem essa orientação multidisciplinar de equipes projetando participativamente, colaborativamente. Já no terceiro círculo, você já vai ter as escolas que tratam de design, mas não estão ligadas ao design, estão ligadas a outras áreas, como a saúde, como o direito, como a engenharia. E o último nível, o mais amplo de todos, são as escolas de design que atendem todas as áreas da universidade. Elas são espaços de colaboração interdisciplinar. Elas acolhem pessoas de várias áreas. Então, você tem a famosa D-School da Stanford, tem a mais recente no MIT, que é o MIT Med, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o nome. Tem o laboratório da UC San Diego, Design Lab. E eu estou falando tudo isso porque todos esses caras aqui estão tentando capturar um pouco do que vocês estão fazendo aqui. A gente está mais ou menos naquele primeiro nível ali, mas tentando expandir para o segundo nível. Colaborações com as engenharias, com as artes. Ainda não temos o mesmo nível de jogo de cintura na nossa instituição. Na Universidade da Flórida, onde eu tive a chance de dar aula entre 2023 e 2025, eu tentei montar um desses centros. Tá? Era para se chamar D-Center, e a proposta era descentralizar o design do College of the Arts, porque lá estava ligado às artes, o design, para espalhar isso para as engenharias, para a saúde, para o direito, para todas as áreas da universidade, todo mundo fosse atendido e pudesse desenvolver projetos multidisciplinares. O projeto não foi contemplado na nosso pedido de financiamento, acabou não acontecendo, em partes por conta do crescimento daquela visão mais conservadora a respeito do que é design, a respeito do que é uma universidade, do que é ser americano e por aí vai. Afinal de contas, eles não iam dar dinheiro para um projeto de um latino que acabou de chegar do Brasil e não sabe o que está falando. Tá bom, né? Eu deixei eles para trás. Estou aqui com vocês porque eu acho que aqui a gente tem a chance de participar dessa expansão da atividade do design a partir de uma visão teórica. E é isso que faltava lá na Flórida, falta em outros lugares também. E fica muito confuso quando você está tentando entender tudo isso e você não tem um fundamento teórico. Então, que teorias existem para dar conta da expansão do objeto de design? Eu já comentei anteriormente, na primeira parte dessa aula, que nós temos as quatro ordens de design identificadas pelo Richard Buchanan, 1992. Na primeira ordem você tem os signos, na segunda ordem tem produtos, terceira ordem interações, quarta ordem sistemas. Cada uma dessas ordens, respectivamente, inclui a anterior. Então, sistemas incluem interações, produtos e signos, interações incluem produtos e signos, e produtos incluem também os signos. Essa é uma teoria. Outra teoria está inclusa na minha tese de doutorado, a teoria do design expansivo. Então, diferente do Buchanan, eu vou identificar três objetos de design que vão se expandindo e vão entrando em contradição. Um vai contradizendo o outro. Se até em 1800 a atividade de design estava centrada no domínio, na manipulação dos materiais de construção, isso vai mudar. E 1930, no ápice da Bauhaus, já tem uma virada para a entidade complexa. Os materiais se tornam apenas secundários em relação a um todo que é maior do que as partes. E essa entidade complexa vai começar a ser observada, manipulada, modificada como um mecanismo, um espaço para vários tipos de performances emergentes. Então, a partir de algo complexo, surge um fenômeno emergente e isso vai se tornar uma preocupação a partir dos anos 90. O projeto de experiências, ele se encaixa dentro da ideia de performance emergente. Então, quem tiver interesse e curiosidade, o capítulo final da minha tese de doutorado fala um pouquinho sobre isso. Vamos ver alguns exemplos de como que essa teoria se aplica. Na história do design, a gente tem vários produtos icônicos, né, que representam, marcam épocas. O modelo 302 é um projetado pelo Henry Dreyfuss, é um telefone que marcou época pelo formato ergonômico, né, que você pega ele, você segura, ele não cai da mão, ele é leve, ele tem uma forma simples e ele é muito funcional. Então, todos os design de telefones que vieram depois, de uma certa maneira, dialogam com esse modelo clássico, digamos assim. Tá? Foi um dos primeiros projetos em que foi incluído estudos antropométricos em larga escala da população para que, de fato, esse fone cabesse na mão das pessoas. Para vocês, talvez essa ferramenta seja um tanto antiquada, vocês não têm usado, eu usei até, sei lá, na minha infância, acho que na adolescência ainda se usavam isso, mas a realidade atual foi inaugurada pelo paradigma do iPhone e do smartphone com tela interativa, né, que traz uma possibilidade muito, mas muito maior do que um telefone analógico. E isso aqui não dá para ser descrito como apenas uma entidade complexa que tem coisas dentro do telefone, que é o caso desse, né? Ele é uma aparência simples para algo bem complexo. Agora, no iPhone, você tem uma performance emergente de vários tipos de jogos, interações, aplicativos que você pode rodar ali. Então, vai muito além de uma entidade complexa. Para elaborar melhor essa diferença de maneira gráfica, pense em que a entidade complexa, ela concentra muitas coisas em um. É um todo em um. Já a performance emergência, ela é uma espécie de meio para várias coisas que estão passando por dentro do objeto. Ele não fica no objeto, o objeto é só um ponto de passagem, uma mediação. Isso é o iPhone. Então, a performance emergente, descrevendo de maneira geral, é um processo, não um produto. É diferente cada vez que se repete. É intangível, mas pode ser medida, mensurada, sentida, registrada, colocada no diário gráfico. Esse é o desafio principal da avaliação de vocês. E ela também pode ser planejada, mas mesmo assim é algo que vai surgir da emergência. E quando eu estou falando de emergência, já falei várias vezes, né, você tem o primeiro nível de significado, que é a área da saúde. Né, a área de saúde, ela se organiza a partir de emergências, então um hospital está preparado para atender emergência, acontece um desastre, as pessoas vão para o hospital, e o hospital é um sistema que se organiza de acordo com a demanda. Então, se tem mais pessoas entrando numa determinada parte do hospital aqui, tem mais pessoas no outro lado se preparando para receber, na próxima etapa, depois da triagem, essas pessoas que estão sendo internadas. O que vocês estão vendo nessa tela é uma simulação de uma atividade regular planejada para um centro de diagnósticos médicos ao qual eu participei do projeto no meu doutorado na Holanda. Então, a gente produziu essa imagem com base em dados do que estava se esperando para esse centro diagnóstico. Isso foi discutido com os vários profissionais que iam trabalhar, a equipe multidisciplinar, visando melhorar a experiência dos pacientes, mas não só deles, também dos enfermeiros, dos médicos e todo mundo que trabalhasse lá. Com base nessa experiência de participar de projetos hospitais, vários, eu compilei aquilo que era mais importante para o desafio de um projeto multidisciplinar de um hospital num jogo de tabuleiro, chamado Hospital Expansivo. Esse jogo de tabuleiro, ele foi testado com estudantes de engenharia, estudantes de design, estudantes de arquitetura e também com os profissionais da área de construção civil para validar se esse jogo realmente era realista. E, de fato, ele foi bem validado. Ele é um jogo que tem uma duração longa, de 2 a 4 horas. Ele é um Eurogame, ele tem um nível de complexidade ultra, muito alto em relação a um banco imobiliário, por exemplo, porque ele simula, de fato, a dificuldade que é você projetar um hospital que atenda demanda flutuante, ou seja, uma emergência. Então, aparece às vezes, pacientes que vêm numa ambulância, que precisam ser tratados imediatamente, e você tem que construir o hospital para atender a pessoa, e você não consegue construir tudo de uma vez, então você recebe o paciente, enquanto ele está sendo tratado, você está construindo a outra parte do hospital. Essa é a parte engraçada, divertida e desafiadora do jogo, que o hospital se mexe enquanto você está operando ele, recebendo os pacientes e tratando as pessoas. Esse jogo sério, né? O Serious Game, ele foi publicado na minha tese de doutorado e também em artigos científicos sobre a tese. Depois que eu voltei ao Brasil, 2015, eu resolvi testar e validar essas abordagens criativas, lúdicas, participativas, que eu tinha usado e desenvolvido lá na Holanda, aqui no Brasil, para ver se funcionava aqui também. E tive uma feliz avaliação no Hospital de Clínicas do Paraná. A gente trabalhou na integração entre as equipes ligadas às cirurgias, e a gente usou principalmente os game stormings, que são atividades de criação, avaliação e reflexão, usando pequenos jogos mais simples do que o jogo de tabuleiro completo ali do Hospital Expansivo. E com base nessa abordagem, a gente desenvolveu uma ideia de um planejamento emergente, porque a grande reclamação das equipes é: poxa, você não planeja a tua parte, você não planeja a tua, você não faz direito o teu planejamento. Só que o problema é que o hospital funciona na base da emergência, então o planejamento não pode ser muito fixo, não pode ser detalhadinho, senão você chega na hora que acontece a emergência e você não sabe o que fazer. Então eles começaram a sacar que precisavam pensar maneiras de planejar mais genéricas, mais amplas, mais flexíveis. E o game storming começou a ser incorporado como uma dessas práticas de planejamento. Então, depois que a gente terminou as oficinas, eles continuaram usando essas ferramentas. Eu continuei explorando essas abordagens lúdicas, criativas, e agora incorporei um elemento de empreendedorismo quando eu fui trabalhar com o Hospital Marcelino Champagnat, na época que eu ainda trabalhava na PUC do Paraná. Então, a gente fez um estudo de campo, pesquisou o que eram as demandas e necessidades principais daqueles pacientes, trabalhadores. Conversamos com enfermeiros, com médicos, até com o pessoal da limpeza a gente conversou, trouxe as necessidades para um painel de evidências, organizamos e geramos perguntas de pesquisa, tentamos interpretar o que a gente estava pesquisando através do teatro, fizemos algumas peças de teatro para falar dos conflitos encontrados, depois prototipamos um novo aplicativo para poder suprir uma demanda necessária e na última imagem vocês veem um teste com usuários, pessoas que estavam visitando o hospital. A gente já perguntou sobre a sua opinião, se estava funcionando bem o aplicativo, se tinha utilidade, por aí vai. Isso aqui foi o que a gente chamou de design shop, uma imersão de design dentro de um hospital, organizada pela Hot Milk, que é o braço de inovação aberta da PUC do Paraná. Então, o que eu queria trazer de maneira mais ampla, que redefine o que é design, a partir da experiência, do projeto de experiências, é que projetar não tem nada a ver com controlar. Não é um sinônimo. E essa ideia de que você tem que controlar no mínimo detalhe o pixel ou os pontos da fonte tipográfica, não é uma ideia real do que é projetar. Isso, na verdade, tem mais a ver com produção do que com projeto. E o projeto é uma fase que você deixa em aberto o seu produto, o seu serviço, a sua experiência, o seu sistema para emergência, para coisas que podem acontecer que você não sabe o que é. Então, se você vai projetar um móvel, um sistema de móveis modulares, como o Suro, que é um projeto de um TCC aqui do Conrado Dembinski e o João Tarran Araújo, é um projeto que não dá para você fazer com a perspectiva de controle, né? Você só consegue projetar um móvel como esse se você perder o controle. E, de fato, era algo que esses estudantes, para quem os conhece, são lendas vivas aqui do curso, já se formaram, finalmente, depois de mais de 8 anos. Mas eles traziam justamente essa questão da liberdade como um elemento fundamental do projeto. Então, nota que para poder capturar o que dava para fazer com esse móvel, que tipo de experiências que ele seria mais adequado, eles fizeram uma improvisação usando o teatro do oprimido. Então a gente fez uma espécie de simulação de como seria usar esse móvel numa festa. Enquanto a festa está acontecendo, a dinâmica vai mudando, os móveis vão mudando de formato e vão se reconfigurando em tempo real. Então a gente fez uma simulação e inventou uma festa ali e depois acabamos sendo expulsos ali da parte onde a gente estava fazendo isso, porque fez muito barulho ali, claro, né? A gente botou som alto e tudo mais, uma simulação de festa e tal. Nunca mais pudemos usar esse laboratório. Mas foi divertido e deu certo pro projeto deles. Então, projetar não é controlar, mas é improvisar nessa perspectiva. Então, o improviso, a gambiarra, né? O enjambre, o jeitinho, são todos elementos interessantes no projeto de experiências, embora eu sei que não seja em outras áreas. Por isso que o teatro, a dança, a arte marcial e a música são excelentes maneiras de aprender a improvisar e de se inspirar para projetar experiências. Então, eu trago um pouquinho da minha experiência. Quando eu era adolescente, eu aprendi a improvisar com capoeira. Eu tinha um professor ligado à capoeira de Angola, que trazia outras referências além da Angola, mas me ensinou uma capoeira mais lenta, uma capoeira de chão, de jogo de dentro, né? Uma capoeira que me conectou também com a cultura afro, que é uma coisa que eu não conhecia, não tinha um contato anterior. Faz bastante tempo que eu não pratico, mas ainda dou meus pulos aí. Se algum dia a gente quiser, se vocês quiserem fazer uma roda aí, quem jogar capoeira, me chama que eu venho, tá? Mas pra quem não conhece, nunca jogou capoeira, deixa eu só saber, quem que jogou capoeira alguma vez, sabe o que é uma ginga, levanta a mão aí pra ver. Ah, legal, tem algumas pessoas. Bom, a ginga basicamente é um movimento muito simples, que você repete várias vezes para você não ficar parado. Então o segredo da capoeira é você não pode ficar com o seu corpo parado. Você tem que estar sempre em movimento, porque daí você tem jogo de cintura. Né? Essa palavra também tem um pouco a ver com capoeira. Jogo de cintura, que a cintura está se mexendo, então você consegue reagir mais rápido ao movimento do seu adversário ou do seu companheiro. Eu vou reproduzir assim o que eu lembro da ginga, né? Então algo assim, mais ou menos assim. Peraí. Acho que é isso aí. Ó, então esse movimento aqui, você vai protegendo o seu peito com o braço e vai criando vários tipos de ângulos que vão te permitindo também iniciar um golpe, algo que eu não vou fazer aqui agora porque não tem espaço e porque eu estou destreinado, posso me machucar. Mas aqui vocês veem um diagrama que está mostrando ali a ginga, né, que é na primeira linha. Aí você faz um movimento, um golpe, e depois você volta para essa ginga. Então você tem um ritmo ditado pela ginga, tá? Então esse gingado, gingar, é uma atividade que eu acho que a gente pode se inspirar na capoeira para o projeto de experiências. Isso daí se conecta também com outras experiências de descolonização, porque não das referências culturais para projeto, tá? Então eu vou buscar na cultura indiana, muita coisa me inspira de lá, principalmente a música popular indiana, o kirtan, que é um modelo de música muito parecido com o jazz. Na verdade, o jazz bebe um pouco na música indiana também, tem alguns diálogos interculturais, porque não é uma música que tem uma partitura rígida, pré-definida. Você vai improvisando com os seus parceiros de música. Então, se algum dia vocês me virem tocando isso aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Não vou mostrar nenhuma gravação aqui, porque também não sou muito bom nisso. De todo caso, para fechar, com o Teatro do Oprimido, que eu tive a oportunidade de aprender no CTO, o Centro de Teatro Oprimido no Rio de Janeiro, fiz vários cursos lá, o último foi agora no Carnaval, eu aprendi que a improvisação ela não é necessariamente positiva, tem improvisação também para oprimir, improvisação que destrói, improvisação que machuca, improvisação que é um trabalho mal feito. E aí, no caso, eu estou numa peça de teatro em que a gente está improvisando uma cena de assédio num bar. Eu sou estou fazendo o papel do opressor, né? Do machista. Mas o interessante da cena é que eu estou improvisando essa cena com base no que os meus colegas homens, né, que estão criando ali, digamos assim, uma força masculina opressora para me dar a coragem. Então eles me empurram, me jogam para cima da mulher e tudo mais, e aí eu vou fazendo esse movimento, enfim, horrível, né? Ridículo, né? De tentar beijá-la à força. Isso tudo é uma improvisação, a gente não tem um script no Teatro Oprimido que diz, agora você vai lá e você pega a mulher e você faz isso assim, não, isso é improvisado, tá? O Teatro do Oprimido é uma experiência muito importante na minha trajetória e eu vou desenvolver várias atividades em cima disso depois. Tá? Vocês vão ouvir falar de Teatro Oprimido bastante nesse curso. Em todo caso, em todas essas três experiências que eu tive, capoeira, música indiana e Teatro Oprimido, a inércia ela é tanto uma coisa que faz a gente ficar parado quanto manter a gente em movimento. Então, quando você já está em movimento, já está se movimentando, seja na ginga, seja na improvisação básica das outras práticas, você consegue reagir mais rápido à opressão. Você já está preparado, você já está com energia, com impulso. Bom, agora vamos trazer essa discussão mais ampla para a profissão de design. Hoje nós temos, então, além do chamado UX design, que é o mais conhecido, nós temos um negócio chamado UI design. O UI design, no Brasil a gente usa mais o termo designer de interface ou até mesmo teleiro. É uma pessoa que foca no aspecto gráfico, no projeto gráfico da interface. Tá? Lembra daquela discussão de que a ferramenta muda, mas o objeto não? Então você pode usar Figma para fazer design gráfico. Tá? Então você vai mostrar para mim, olha o meu projeto de experiências e você só tem telas no Figma, eu vou dizer não é um projeto de experiências, isso que é um projeto de layout. Projeto de layout, é um projeto gráfico, é igualzinho o que o cara estava fazendo lá atrás, quando estava compondo um layout com os tipos. É a mesma ideia, pegar uns pedacinhos de coisa, botar numa composição e as questões da experiência são negligenciadas. Para capturar a experiência, você precisa de outras ferramentas, outros diagramas, outras formas de capturar isso. E a gente vai tratar deles aqui nessa disciplina, por isso que eu falei que a gente não vai focar em UI nessa disciplina, a gente vai focar mais em UX, tá? UX tem a ver com pesquisa com usuários, tem a ver com estruturas de navegação, tem a ver com a escrita, a redação. Agora, mais recentemente, tem um elemento novo, uma maneira nova de estar na profissão de design, que é o chamado Product Design, mas não tem nada a ver com design de produto. Quem já tinha ouvido falar desse Product Design que eu estou... Ah, muito bem, vocês estão bem atualizados, ótimo. Eu vou dar minha opinião agora de como eu estou vendo isso. Eu nunca trabalhei como Product Designer no mercado, já trabalhei até o UX, porque na minha época não existia ainda, tá? Eu deixei o mercado de trabalho em 2011. Naquela época ainda não tinha essa fusão entre um designer que trabalha pensando no usuário e um designer que trabalha pensando nos negócios. É isso que é um product designer. Ele tem uma base de gestão, ele tem uma base de gestão de projetos, gestão de produtos, de brand, de marca, de posicionamento de mercado. E muitas vezes ele negligencia os aspectos da experiência do usuário, ele sabe pouco, e muito menos sabe sobre interface. Pode acontecer também, especial nas empresas pequenas, que o product designer faça os três. Faça UX, UI, ainda mais a parte de gestão. Pode acontecer. Não é o ideal. Em geral, uma pessoa só não consegue fazer isso bem feito, os três coisas bem feito, tá? UI, UX, é possível uma mesma pessoa fazer bem feito? Na minha opinião, não também. Tá? Quem fala que é UI, UX, na minha opinião, é UI. Tá? Então, não me venha falar que você é UI, UX, eu vou ler, você é UI. Se você é um bom UXer, você é só UXer. O UI você quebra um galho, mas você é UXer. Ou seja, você é uma pessoa que prioriza a compreensão da experiência nessa totalidade que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá? Então, o UI tem muito mais a ver com uma pessoa que está na primeira ordem do design. O UX tem a ver com a terceira ordem do design. E, curiosamente, Product Design tem a ver com a segunda ordem do design. Ou seja, não é exatamente uma expansão aí. É uma volta, é um retrocesso, eu diria, na expansão da atividade do design. É contraditório. Tá? O que eu acho que é mais amplo do que o Product Design, e o diagrama que está correto, é o Service Design. Design de serviço é muito mais amplo do que o Product Design. Eu acho que deveria ter mais gente no mercado do trabalho trabalhando com Service do que Product. Mas por que isso não acontece? Porque no Brasil não tem formação em Design de Serviços boa. Pouquíssimas pessoas sabem a diferença entre uma coisa e outra aqui, em especial entre o Service Design e o Product Design. Mas a gente está aqui tentando fazer essa diferença. Eu gostaria de estar ministrando a disciplina de projetos e serviços. Agora estou ministrando o projeto de experiências. Em todo caso, a expansão de uma atividade implica necessariamente, então, a redução de outras atividades. E isso vai muito além daquilo que se refere ao design ou às equipes ligadas ao design dentro de uma empresa. Notem que a expansão do Product Design ela é coetânea, ou seja, acontece ao mesmo tempo com a redução do trabalho manual devido à automatização. Aqui eu trago um exemplo da loja do Mufato Autônoma. Alguém já foi nessa loja? Não? Ela, não sei se ainda está aberta, mas eu fui nela alguns anos atrás, lá no Água Verde. Alguém sabe se ainda está aberta?
Está aberta.
Está aberta ainda? É uma loja copiada, não é copiada, inspirada no modelo da Amazon, em que não há caixas, não há pesos fiscais, é tudo gerenciado pela tecnologia da informação. Então você entrou lá, você está sendo rastreado, você pega um produto e você leva para o caixa automático, o self-service, né? Paga e vai embora. Uma coisa curiosa, a princípio a ideia aqui, automatizou, não tem mais empregado nenhum, né? Talvez só o pessoal da limpeza e tal, mas daqui a pouco eles botam um robô. Agora, uma coisa curiosa é que todas as vezes que eu fui nesse mercado, tinha uma senhora sentada nesse café na entrada. Todas as vezes. E ela sempre puxava papo com quem chegava. E eu desconfio um tanto que essa mulher foi contratada pelo Mufato para quebrar o preconceito ou talvez a desorientação de quem nunca foi numa loja autônoma. Porque ela olhava a pessoa assim, se batendo no sistema, nos totens, sei lá o quê, e falava assim: ó, você está com dificuldade aí? Você precisa de alguma ajuda? Ah, isso é difícil mesmo de usar, eu não sei fazer não sei mexer não. Mas vem cá, vamos conversar, não sei o que, é legal, né? Modernidade. Fazia uma propaganda da Mufato, parecia tipo assim que o senhor Mufato era filho dela. Sei lá. Não, é muito engraçado que parece que as pessoas sentem falta dessa interface humana, então botaram essa senhorinha ali para quebrar um pouco a barreira. Né? O fato é que ela estava sempre lá, qualquer horário do dia ela estava lá. Ela parecia que estava tomando café, estava com o cachorrinho dela, mas ela era com certeza uma funcionária ou alguém muito, sei lá, entusiasta dessa causa da loja autônoma. Em todo caso, eu recomendo altamente para essa disciplina você visitar esse lugar e você documentar a sua experiência, tá? É uma das atividades interessantes para essa disciplina. Agora, tem um aspecto negativo dessa automação, que é o trabalho manual que não pode ser automatizado, não deve, não vai ser automatizado, que está sendo cada vez mais escondido por essas várias camadas de interfaces digitais que estão sendo interpostas entre usuários e fornecedores de serviço. O caso mais evidente disso são os trabalhos de plataforma. os trabalhos plataformizados por sistemas como iFood, Uber e vários outros que vão colocar os trabalhadores de entregas, os trabalhadores manuais, numa situação de risco, sem ter direitos trabalhistas, tendo que arcar com o caso de um acidente que gera uma inviabilidade de trabalho, sem ter uma segurança no emprego, se não vai ter aposentadoria e vários outros problemas, né, que estão ligados ao que a gente chama hoje de precarização. Então, os designers, product designers, trabalham justamente na maquiagem que esconde essa exploração do trabalho, essa desigualdade social que existe entre trabalhadores e usuários. Se no passado UX designers defendiam que a experiência do colaborador ou do trabalhador era tão importante quanto a do usuário, o product designer dificilmente vai levantar essa bandeira. O product designer, ele toma o lado do produto, da empresa, do cliente. Ele não toma o lado dos usuários. E é por isso que a gente vê cada vez mais product designers no mercado, vaga de product designer, cada vez menos UX designer. E o UX designer, ele traz um viés ético para o trabalho que muitas vezes empresas não estão interessadas. O UX designer está do lado dos usuários. Ele defende os usuários, inclusive contra os objetivos de negócio da empresa, tentando buscar uma espécie de um balanço, um meio termo. É muito parecido com a ideia de um advogado também. O advogado, ele não está só de um lado, ele está ali representando uma negociação. O product designer, ele não tem mais esse perfil negociador de defesa, né, dos direitos dos usuários, né? Então, o que ele vai fazer? Vai empobrecer a experiência do trabalhador para enriquecer a experiência do usuário. E a interface, como eu diria, né, a UI design, esconde tudo isso. Então, às vezes, um UI designer, ele não vai nem saber que ele está projetando uma interface que faz o entregador ter uma sensação de que ele precisa entregar mais e mais e mais e trabalhar mais e mais rápido e correr cada vez mais riscos de um acidente cujo dano não será arcado pela empresa. Muitas vezes pode até levar a uma situação de incapacidade ao trabalho, é uma lesão permanente, a pessoa pode ficar aleijada por conta disso, né? Com deficiência, e a empresa não arca com nada disso, às vezes não tem nenhum direito trabalhista que protege essa pessoa, tá? Isso muito em parte por causa dos elementos de gamificação do aplicativo do iFood, tá? Então, quando você passa perto de um entregador desse, já deve ter ouvido iFood, iFood, iFood. Já ouviram isso? Aquilo ali é um design sônico, um design sonoro de propósito feito para gerar ansiedade. Se você que não é um entregador já sente que alguém está te empurrando, imagine uma pessoa que realmente precisa prestar atenção naquilo e aguentar. E notem, não é uma voz feminina, é uma voz masculina, patriarcal, coletiva. Né? Não é uma voz só, é como se fosse um grupo de pessoas dizendo iFood, iFood, iFood. Quer dizer, não é uma coisa agradável, né? É uma coisa que gera estresse. Isso é só uma das pontas do iceberg de toda uma arquitetura, um projeto persuasivo extremamente funesto, antiético, e muitos designers que eu conheço, que já trabalharam, inclusive ex-alunos, nessas empresas do tipo iFood, hoje não conseguem, não vão e se recusam a trabalhar em empresas desse tipo, porque elas são empresas que não têm escrúpulos, entende? Não atuam, de fato, na defesa dos direitos dos usuários, então ali simplesmente para extrair o máximo possível de lucro que conseguem sem dar um benefício concreto real ao ecossistema onde estão. Empresas que estão fadadas a um dia explodirem por conta de algum tipo de desastre, de corrupção, de péssima gestão. Não são empresas confiáveis, nem que eu recomende vocês começarem as suas carreiras. Mas não são todas as empresas que são assim. Tem muita empresa ainda fazendo trabalho ético e lutando contra isso. E vocês vão encontrar, com certeza, no mercado de trabalho. Só tomem cuidado com uma coisa. Essa precarização que designers, no passado, eram perpetradores, ou pessoas que contribuíam para a precarização do trabalho do outro, agora voltou-se para si. O feitiço voltou ao feiticeiro e você já tem trabalho de plataforma para designers. 99 Designs é só um deles. Se você se inscrever lá, convencer ele a ser um bom designer, você pode começar a pegar um monte de freelance pelo aplicativo deles. Não precisa mais bater ponto em um escritório, você pode trabalhar em qualquer lugar, pode ser um nômade digital, mas você vai ter que enfrentar todos aqueles riscos que eu estava falando anteriormente, como se você fosse um entregador de logos, de identidade visuais, cartões, postais, flyers, impressos. Eu não recomendo alguém que está fazendo um bacharelado ir por esse caminho, a não ser que seja como curiosidade por um tempo, porque não é uma carreira muito promissora, tá, gente? Então, quem está sempre em movimento, gingando, reage melhor à opressão. Então, a gente tem observado essas mudanças, as viradas do UX design para um lado mais opressivo, e a gente começou a desenvolver um projeto inspirado no Teatro do Oprimido, chamado Teatro do Oprimido, Teatro do Tecno Oprimido. Então, esse projeto, a gente, usando o corpo, reconstrói as interações que os aplicativos opressivos propõem, a gente sente no corpo a opressão, e com isso a gente pensa maneiras de libertar-se dessas opressões e projetar, por exemplo, uma rede social com outros padrões de algoritmo. Tá? Aqui nós temos um anunciante jogando notícias emocionantes, especialmente notícias negativas, para um usuário frustrado. Então, se você sente que você fica frustrado, com uma sensação de irritação, ansiosa, quando você embarca no scroll infinito de um feed, saiba que isso não é por acaso. Isso é projeto, é de propósito, e os anunciantes ganham com isso, porque quando você está com emoções negativas, você baixa a guarda e a propaganda entra mais na tua atenção. Você tem a tendência a olhar para uma propaganda e prestar mais atenção porque está faltando algo em você. Quando você está feliz, satisfeito, tranquilo, você não precisa de mais nada. Então você não presta atenção na propaganda. É tenso, né? Mas é design isso. É de propósito, e as pessoas que criaram isso estudaram arduamente como funcionam os cassinos. Tá? Os caras foram no cassino, fizeram a pesquisa de experiências parecida com o que vocês vão fazer aqui, e trouxeram tudo que era de mais opressivo para dentro das redes sociais. E hoje nós temos aí problemas seríssimos, maiores do que esse, que é a frustração, chegando ao limite do suicídio, chegando a situações de da pessoa não aceitar o corpo dela e se submeter a diversas plásticas quando ainda é adolescente. Né? Uma série de problemas que o Facebook e o Instagram já estão sendo questionados nas cortes, mas que a gente, como designer, tem que ter uma visão crítica para não reproduzir isso aqui. Então, é por isso que a gente tem essa atividade de teatro. Essa atividade de teatro também tem momentos públicos em que a gente apresenta peças para o público. Essa peça foi apresentada durante a pandemia, na semana de estudantes, semana acadêmica dos estudantes da USP. A gente apresentou um teatro remoto usando figurinos digitais. Eu estou fazendo o papel do cliente que está contratando uma inteligência artificial que gera logos automaticamente, só que não é tão automático assim. Na verdade, ela distribui o trabalho para um designer precarizado que tem que entregar logo em 5 minutos por uma quantia irrisória, e a gente está simulando em 2020 essa precarização que depois viria a se tornar real através de sites como 99 Designs, que eu já mostrei para vocês. Então, com base nessa experiência de teatro do Tecno Oprimido, a gente funda em 2021 o Laboratório de Design contra Opressões. É uma reunião de vários projetos de extensão. Tem o Wixdive, que eu mencionei, da professora Cláudia também. Tem o Coletivo Murais, tem o Muvuca Atelier, tem o Atrelado, tem um projeto de jogos que está começando também, que é o Bem Bolado, e várias coisas que às vezes a gente até se perde. Quem quiser conhecer mais dos projetos que estão ligados ao lado, venha participar do nosso Bate-Bumbo, que é a reunião semanal, toda quinta-feira, das 1 da tarde às 2 da tarde, aqui nesta sala. Tá? Todo mundo convidado, quem quiser conhecer. Quem quiser participar direto dos projetos, não precisa vir para o Bate-Bumbo também. Você pode ir direto nos horários onde cada projeto tem a sua atividade. E para saber isso, você acessa no Instagram do lado e dos projetos que estão ligados a ele. O Lado faz parte de uma rede chamada Design Opressão, que inclui outras universidades aí ao redor do Brasil. Tá? Por enquanto, as mais ativas são a Federal do Rio de Janeiro, a UERJ, não está aparecendo aqui, mas também teve bastante participação, a UFJF, do Rio de Fora, o Instituto Federal de Pernambuco, a PUC do Paraná, a Universidade Federal do Pará e outras que estão se articulando para ter coisas parecidas com o Lado. Em cada uma dessas tem uma iniciativa parecida, e você pode até fazer intercâmbio se você quiser, e alguns alunos fazem isso, visitam as unidades parecidas do Lado quando estão nessas outras cidades aí. Então, para finalizar, gente, o projeto de experiências, nessa perspectiva da disciplina, na minha visão, na visão do Lado, é uma complexidade contraditória. Ele não se reduz a uma performance planejada, nem tampouco a uma interface gráfica. Então aqui estão referências acadêmicas e algumas de mercado também. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, esses slides eu vou disponibilizar lá no Moodle. E é isso. Agora sim, momento de tira dúvidas, caso alguém tenha.